Está no ar o Jornal do Senado.
O Wellington Fagundes sugere concessões de aeroportos em bloco para estimular a aviação regional.
Projeto de acervo gás pode acabar com a exigência de comprovação de experiência em seleção de estagiário.
Roberto Muniz afirma que investimento do governo em saneamento básico é baixo e desigual.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O primeiro leilão do ano de 2017 será o de aeroportos. O governo quer passar a administração de 4 deles, todos em capitais, para a iniciativa privada.
Uma proposta em análise no Senado sugere que a licitação de aeroportos seja feita em blocos para beneficiar a aviação regional. Os detalhes com a repórter Ana Beatriz Santos.
A licitação de aeroportos está prevista para o dia 16 de março e o governo espera arrecadar, no mínimo, 3 bilhões com as concessões. A lista inclui os aeroportos de Porto Alegre, Florianópolis, Salvador e Fortaleza. Em reunião no Palácio do Planalto no último dia 11, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, disse que o governo estuda incluir os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont no programa de concessões. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado recomendou a concessão em bloco de aeroportos nacionais e regionais para garantir o incremento da aviação regional. O senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, que foi o relator do acompanhamento da política de desenvolvimento da aviação regional na comissão, sugeriu que aeroportos regionais deficitários, mas com potencial de crescimento, também sejam incluídos nos blocos.
Em relação aos aeroportos potencialmente viáveis, do ponto de vista econômico, a estratégia mais recomendável diante dos entraves atualmente enfrentados pelo PDAR seria a concessão à iniciativa privada de aeroportos em blocos regionais, unindo o aeroporto superavitário da capital estadual em geral com outros que necessitam de investimentos para chegar a essa condição.
As recomendações fazem parte da avaliação da política do governo federal para a aviação regional pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. No caso dos aeroportos necessários à população ou à segurança nacional, mas sem viabilidade econômica, Wellington Fagundes sugeriu ao governo a aplicação de recursos a fundo perdido ou que a operação seja feita pela Infraero.
Já está pronta para votação no plenário proposta de emenda à Constituição que estende aos policiais e bombeiros militares o direito de acumular cargos públicos remunerados nas áreas de educação e saúde.
Atualmente, a servidores civis e das Forças Armadas já é conferido tal direito. A reportagem é de Rebeca Ligabi.
O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, que relatou a proposta que teve origem na Câmara, acredita que a possibilidade de acumular cargos públicos traz benefícios para os profissionais e ainda pode significar uma economia para os cofres públicos.
A proposta é positiva na medida que encerra essa discriminação contra os militares e, igualmente, do ponto de vista econômico, é até benfazejo para a administração, já que a limitação do teto poderá permitir que haja uma diminuição dos valores, já que há um exercício de 2 cargos.
Para exercer o direito, policiais e bombeiros militares devem comprovar a compatibilidade dos horários e os salários não poderão ultrapassar o teto do funcionalismo público.
Você pode dar sugestões e opinar sobre essa proposta e outros projetos que estão em análise no Senado Federal. Participe pelo 0800 6122 11.
Aguarda a votação na Câmara dos Deputados projeto do senador Acir Gurgaz, do PDT de Rondônia, que proíbe que a experiência seja critério para a seleção de estagiários.
A proposta, se for aprovada e virar lei, prevê multa para quem descumprir a norma, variando de R$ 3.000 a R$ 30.000. Reais.
De acordo com Acir Gurgaz, o projeto é uma medida legal para avançar na proteção do estudante e de jovens e adolescentes de maneira geral.
Não podem as empresas exigir experiência para contratar um estagiário. O estágio tem que funcionar como uma ferramenta para a promoção do primeiro emprego. Esta é a função do estagiário, para que aquele jovem recém-formado ou que ainda está estudando possa complementar seu conhecimento teórico e técnico com a prática.
No Brasil, hoje vivem 46 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência.
E o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, disse que o Estatuto da Pessoa com Deficiência tem possibilitado a emancipação social delas, ao exigir que a sociedade discuta e aplique regras que antes eram desconsideradas.
Uma das questões antes ignoradas, mas que agora foram enfrentadas, disse Paim, foi a obrigatoriedade de as escolas particulares se adaptarem às pessoas com deficiência, sem repassar para as mensalidades os valores de eventuais gastos necessários a essas adequações.
Outro avanço do Estatuto, segundo Paulo Paim, é a tomada de decisão apoiada, que permite à pessoa com deficiência mental ou intelectual escolher alguém de sua confiança para atuar como apoiador na tomada de decisões em certos atos da vida civil.
A pessoa com deficiência é, em tese, sempre capaz de tomar suas decisões e a incapacidade civil será atestada apenas em casos excepcionais, explicou Paim.
O Estatuto é muito mais do que uma lei, é um instrumento de cidadania para se questionar o preconceito, a ignorância, a inércia e a omissão do Estado e da sociedade. Os governos, os órgãos públicos e a iniciativa privada estão sendo obrigados a mudar a sua forma de pensar e de agir. A sensibilidade deve ser um princípio inerente de todas as políticas públicas. Nesse processo, o engajamento da sociedade civil é imprescindível.
O senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, alertou que o Brasil precisa enfrentar os desafios na área de saneamento básico para melhorar a saúde da população e superar problemas como a proliferação do mosquito Aedes aegypti e as doenças por ele transmitidas.
E esses desafios são grandes. Como lembrou o senador, mais de 35 milhões de brasileiros ainda não têm água tratada em casa e menos da metade da população possui acesso à coleta de esgotos. Além disso, somente 39% dos esgotos gerados são tratados.
Roberto Muniz reclamou que, historicamente, o Brasil investe muito pouco no setor, apenas cerca de 0,2% do Produto Interno Bruto.
Ele contou que em 2014 foram investidos 11 bilhões de reais em saneamento e metade desse total em apenas 3 estados. São Paulo, Minas Gerais e Paraná.
Segundo Roberto Muniz, isso confirma discrepâncias regionais também neste setor e distancia o país do sonho de universalizar o saneamento, com água tratada e esgoto sanitário para todos.
Por isso que nós vivemos hoje um verdadeiro apartheid social, porque quem não tem acesso a esgoto é o povo pobre e humilde do nosso país. Esses impactos vão além do impacto social. Isso cria impactos econômicos, turísticos, desvalorização imobiliária e também diversos investimentos que não chegam ao nosso país porque as pessoas lá de fora enxergam que nós não conseguimos dar o que é básico para a população brasileira.
O governo decidiu na semana passada reduzir a taxa de juros Selic de 13,75% para 13% ao ano.
Na opinião do senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, os elevados juros constituem um obstáculo aos investimentos e ao crescimento econômico, além de piorarem os efeitos do que definiu como a mais grave crise econômica de todos os tempos.
Segundo ele, o que o país pagou de juros e de rolagem da dívida em 2015, por exemplo, foi 100 vezes maior do que o que foi investido no setor de transporte no mesmo período.
50% de tudo que é produzido hoje no país, nós estamos destinando aos juros e à rolagem da dívida, que chega quase a 1 trilhão de reais.
Já o senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, foi um dos que ajudou a aprovar a proposta de emenda à Constituição que limitou o aumento dos gastos públicos ao índice da inflação do ano anterior.
Para ele, medidas como essa ajudam o brasileiro a entender o verdadeiro conceito de dinheiro público e a importância de seu uso adequado.
Álvaro Dias explicou que o dinheiro público não é outra coisa senão parte do salário de todos os trabalhadores brasileiros que deveriam, juntamente com os parlamentares, fiscalizar onde está sendo gasto cada centavo.
O debate no Brasil sobre a desmistificação do conceito da expressão dinheiro público precisa ser promovido pelo parlamento. Um debate franco e aberto seguramente contribuirá para que muitos não iniciados na área do orçamento público deixem de ter um sentimento equivocado de que o dinheiro público vem de outras fontes que não o salário de cada brasileiro.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Música